Boa tarde, caros colegas. Sugeria que fossem tomando os vossos lugares para darmos início, sem mais delongas. À nossa ordem de trabalhos. Como podem ver, não é mais extensa nem mais complexa das ordens de trabalhos. Abrimos como habitual com o ponto das informações para dar conta aos diferentes grupos e colegas que o grupo parlamentar do PCP pretende agendar a discussão do seu projeto de resolução número 4, 16º, o qual recomenda ao Governo que reconheça o Estado da Palestina para plenário, portanto isto é matéria que vai diretamente a plenário. O grupo parlamentar do BE informa que pretende agendar a discussão do projeto de resolução número 7, 16º, primeira ação legislativa, recomenda ao Governo que reconheça o Estado da Palestina para plenário. E a iniciativa liberal pretende agendar a discussão do projeto de resolução número 15, 16º, pela suspensão dos acordos de extradição com a República Popular da China e com Hong Kong, como já recomendado pelo Parlamento Europeu. Vai também diretamente a plenário. Ponto segundo, também um clássico, apreciação e votação do parecer de assentimento para deslocação de sua excelência o Presidente da República à Itália, nos dias 22 e 23 de maio, para participar na inauguração de uma exposição sobre os 50 anos do 25 de Abril, no Mattatoio de Roma, e para intervir na conferência sobre o Estado da União no Instituto Universitário Europeu de Florença. Sr. Presidente, deseja então ir ao Instituto Universitário Europeu de Florença e ao Mattatoio. Vamos votar, Srs. Deputados, desde que se suscitaram polémicas sobre as locações do Sr. Presidente, passamos a ter direito a uma explicação exaustiva sobre a natureza, finalidades e propósitos das locações presenciais. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Com isto passamos ao ponto terceiro. Votação da proposta de regulamento interno da Comissão, que deve ser o mesmo desde Dom Sancho o Povoador, e provavelmente muito bom, porque nunca é alterado. Também não se verificaram quaisquer propostas de alteração, o que é bem demonstrativo da excelência do documento. Srs. Deputados, podeis passar à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ainda há quem diga que não há estabilidade normativa. Ora bem, ponto quarto. Análise das propostas dos grupos parlamentares para o plano de atividades da Comissão referentes à primeira sessão da 16ª Legislatura. Não sendo verificada ainda a entrega, o que é natural, tendo em conta que estamos todos em fase de instalação, vamos adiar isto para a próxima reunião e vamos ser um bocadinho tolerantes em relação a esta coisa da discussão da ordem de trabalhos. Podemos debater isto perfeitamente quando toda a gente se sentir mais confortável e com ideias no sentido de... geralmente isto é um momento grande de ambição desmedida, não é? Que depois a realidade se encarrega de disciplinar, cumprindo-se uma percentagem pequena do que se ambiciona. Em todo caso, vale a pena, e é sempre interessante o debate sobre o plano de atividades, numa altura em que tenhamos um número mínimo de sugestões suscetíveis de alimentar a discussão. Parece-vos bem? Sr. Deputado Paulo Pires, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também todos os colegas aqui nesta nossa primeira reunião da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Relativamente ao plano de atividades, aquilo que nós gostaríamos de sugerir ao Sr. Presidente era que pudesse ser apresentado pela mesa uma proposta com base no último plano de atividades, porque ele não se realizou, obviamente com uma devida atualização, o que nos permitiria também depois fazer as propostas que cada grupo parlamentar tem, depois fazer essa inclusão e partirmos já para uma discussão sobre o plano de atividades mais alargada e mais concreta. No entanto, eu acho que aquilo que nós deveríamos fazer, obviamente, era apresentar um plano de atividades alicerçado naquilo que são as nossas prioridades da política externa. Por outro lado, também dar um enfoque muito particular no que diz respeito às organizações multilaterais e, desde logo, nas Nações Unidas, que é muito importante neste momento.
Entrar na discussão de substância. Não, quer dizer, primeiro é só para dar algumas... Que é para adiar, e agora é entrar na discussão de substância.
Não, Sr. Presidente, não é entrar na... São orientações um pouco gerais que nós gostávamos de deixar aqui, uma vez que isto faz parte dos pontos da ordem do dia. Também realizar algumas iniciativas, dar prioridade, por exemplo, ao Brasil e realizar algumas iniciativas no âmbito daqueles que são os grandes conflitos atuais.
Sr. Deputado.
Rússia, Ucrânia,
Israel... Eu, para mim, não me pode pedir o plano de atividades, mas se todos os deputados quiserem fazer introduções como a sua, a que é que chamaremos discussão substantivas o plano de atividades?
Sr. Presidente, nós temos aqui o ponto 4 que diz análise das propostas dos grupos parlamentares para o plano de atividades. E nós estamos a dar algumas orientações.
Caracterizam-se pela inexistência até à data, Sr.
Estamos a dar algumas orientações, algumas propostas gerais, e era isso só que eu queria dizer. Não vamos entrar no detalhe, depois logo veremos na próxima reunião da Comissão. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu acho que é de acolher a sua excelente sugestão de assentar o nosso debate sobre o plano de atividades. Enfim, que caducou com o fim da última sessão legislativa, porque, em bom rigor, ele ficou largamente por cumprir, de modo que eu vou pedir aos serviços para fazerem circular o plano que estava em vigor, está bem? Para ajudar as pessoas a orientarem-se, até porque não é crime nenhum manter boa parte do programa que estava em vigor, não é verdade? Se há coisa que caracteriza a matéria sobre a qual nos compete debruçarmos, é a sua estabilidade e continuidade. Não é preciso revolucionar a política externa portuguesa cada vez que há eleições. Ora bem, com isto entramos nas petições, não é verdade? Ou estou a ver isto mal? Ai não, peço desculpa. Ora bem, ponto 5º. Vamos então agora... assistir à apresentação e discussão do projeto de voto número 3, 16, do Bloco, de pesar pela morte de 7 trabalhadores da organização humanitária World Central Kitchen, assassinados em Gaza. Aqui só debateremos, uma vez que a votação terá lugar no plenário. Na verdade, Sra. Deputada, faz favor, tenha a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Cumprimentar todos e todas.
Deputada Isabel Pires, peço desculpa.
Não tem problema. Também serei muito breve. Creio que foi do conhecimento de toda a gente, porque esteve nas notícias internacionais, a morte destes 7 trabalhadores desta organização humanitária que estavam a levar ajuda exatamente humanitária, nomeadamente de bens alimentares para Gaza e em que sofreram de um ataque das Forças Armadas israelitas e, enfim, o próprio governo do Estado de Israel acabou por reconhecer este mesmo ataque e acabaram por falecer 7 pessoas e, portanto, muito sucintamente, isto trata-se de um voto de pesar exatamente por estes 7 trabalhadores. Estamos a falar de pessoas com várias nacionalidades, como aqui é referido, num contexto de um cenário, de um conflito que, enfim, infelizmente continuamos todos os dias a ter notícias deste conflito, ele continua a agravar-se dia para dia, e tendo já um mês, praticamente, este voto pesar, achamos que é relevante que a Assembleia da República possa demonstrar exatamente o pesar pelo falecimento destes 7 trabalhadores humanitários, porque também acaba por ser um sinal para todos os trabalhadores e trabalhadoras humanitárias que fazem um trabalho incomensurável em cenários de guerra como aquele que é a faixa de Gaza neste momento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Neves, faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e aos colegas também. Sobre este voto, os comentários que o Partido Social Democrata faz são os seguintes. Em primeiro lugar, naturalmente, ocorreu o ataque. E o ataque foi uma infelicidade e é condenável, e aliás as próprias forças militares israelitas o reconheceram. Portanto, até aí naturalmente o Partido Social Democrata acompanha. Agora, Sra. Deputada, como é evidente, este pode ser o objetivo da intenção do voto, mas há conteúdo de texto no voto que nós não acompanhamos. Como, por exemplo, esta frase que o Bloco de Esquerda faz questão que esteja no voto, que é, e passo a citar, este ataque volta a colocar em evidência que as forças armadas israelitas usam a fome como arma de guerra e que procuram intimidar todas as organizações não-governamentais que permanecem na faixa de Gaza. Isto é opinativo e aqui o PSD não acompanha. Sr. Deputada, a sugestão, se considerar naturalmente, como fazemos muitas vezes, era ter um voto consensual, retirando aquilo que possa nos dividir e evidenciando aquilo que nos possa unir. Era a sugestão que eu lhe deixava, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não obstante alguma linguagem que parece um pouco arrojada neste voto, designadamente não iria tanto para as questões relacionadas com a fome, mas a consideração de genocídio, embora haja elementos que possam levar a que possamos considerar que isso é algo que possa estar em curso na faixa de Gaza, mas eu acho que aquilo que é verdadeiramente importante aqui neste voto que é apresentado pelo Bloco de Esquerda é a parte resolutiva. E a parte resolutiva é absolutamente limpa, não tem qualquer tipo de consideração que existe aqui na parte explicativa. E também porque eu acho que aquilo que nós devemos considerar neste contexto deste conflito em Gaza, que já dura mais de 6 meses, é o facto de, efetivamente, não terem sido apenas estes 6 funcionários das Nações Unidas que nos deveria sempre, em qualquer circunstância, merecer a maior indignação, é o facto de já ter havido cerca de 200 funcionários das Nações Unidas que foram mortos neste conflito, sem contar com todo o pessoal de saúde, sem contar com todos os jornalistas, como nunca houve nenhum outro conflito desde a Segunda Guerra Mundial que tem este nível de pessoas que não se podem considerar vítimas colaterais, porque muitas vezes eles são diretamente visados. E, portanto, eu acho que estar a fazer este tipo de considerações, como faz aqui agora, neste caso, o Sr. Deputado Paulo Neves, sobre infelicidade ou que estão a usar a fome, a verdade é que a fome, de acordo com muitos organismos internacionais, e desde logo pelas Nações Unidas, e até pela voz do Secretário-Geral das Nações Unidas, está a ser utilizada como arma de guerra. E isso encontra-se em muitos outros documentos. O facto de ter sido atacado esta coluna de pessoal humanitário não era só para os visar, era para dissuadir outros de chegar a comida às pessoas que carecem, porque estão sem água, estão sem alimentos, estão sem acesso a cuidados de saúde. E há uma enorme desumanização neste conflito e eu julgo que este tipo de considerações não são apropriadas. E, portanto, nós, Sr. Presidente, partilhamos com o Bloco de Esquerda aquilo que está muito particularmente na parte resolutiva, que é tão só um voto de pesar pelos funcionários humanitários que morreram.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Não sei se há mais inscrições. Faz favor, Sr. Ricardo Dias Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os restantes deputados. Nós vamos aqui um bocadinho ao encontro do que o PSD e o PS disseram, porque, na verdade, no, por princípio, nós não, não deixamos de acompanhar votos de pesar. Mas aqui a carga ideológica é muito forte e portanto, a questão da fome, a questão do genocídio, tudo isso teria que ser revisto e retirado definitivamente deste texto para podermos acompanhar, caso contrário, não poderíamos fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se há mais algum colega que deseja. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Santos, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Relativamente ao voto em discussão e à situação que se vive neste momento na faixa de Gaza, ela é de facto profundamente dramática. São já milhares de vítimas, sobretudo mulheres e crianças, e há de facto privação de bens essenciais a esta população e aos palestinianos que estão na faixa de Gaza. Há, de facto, uma violência atroz e diversas atrocidades de Israel contra o povo palestiniano e que têm assumido diversas facetas, e de facto esta é mais uma, não é? Para além dos milhares de mortos de palestinianos, mulheres, crianças, também de muitos funcionários, centenas já das Nações Unidas, estes trabalhadores também de organizações não governamentais, a verdade é que a situação é extremamente grave. Naturalmente expressamos o nosso pesar, mas há também aqui a exigência, não está neste voto, já houve outros momentos em que houve oportunidade de, inclusivamente, o PCP apresentar essas propostas, mas de facto da exigência do cessar-fogo imediato e permanente, de assegurar ajuda humanitária à população em Gaza e do reconhecimento e criação do Estado da Palestina nas fronteiras anteriores a 1967 e com capital em Jerusalém Oriental, aliás, dando cumprimento, e é essa a urgência que é de dar cumprimento às resoluções aprovadas das Nações Unidas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Santos. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para acompanhar as declarações feitas anteriormente por alguns grupos parlamentares. Nós, por regra, também não nos opomos a votos de pesar, mas consideramos que o texto do projeto de voto que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda tem um conjunto de elementos ideológicos que nós não acompanhamos. Desde logo, enfim, a comparação entre morte e assassinato, que é utilizada várias vezes de uma forma indistinta. Em segundo lugar, a questão da referência a genocídio, nós não acompanhamos essa referência. E em terceiro lugar, a questão do uso da fome como arma de guerra. E por isso, se de facto estas referências não forem retiradas, não estamos em condições de votar favoravelmente este voto, apesar que consideramos que poderia ser votado provavelmente de uma forma unânime se estes elementos, unânime pela Câmara, se estes elementos vierem a ser retirados. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Paulo Núncio, eu antes de dar a palavra a mais alguém que pretenda falar, Sr. Deputado Isel Pires, claro, mas isso fechará sempre a discussão, só queria fazer aqui uma observação, que porventura só terá interesse para os colegas que se juntaram agora à nossa comissão. Os projetos de voto desta natureza, e quase todos, têm uma parte resolutiva e uma parte considerante. Às vezes elas estão expressamente assinaladas, outras vezes não. O que muitas vezes ocorre, quando na parte resolutiva não suscita grandes divergências, consoante os casos, ou ignorar os considerandos, ou porque eles estão lá e têm um significado político, digamos assim, ilumina e inspira o espírito, enfim, dá conta do espírito que presidiu a redação da parte propriamente resolutiva. Às vezes isso é objeto de negociação, outras vezes não é objeto de negociação, mas evidentemente que só os colegas, só os deputados é que sabem o que é que pretendem fazer em face do valor relativo dos considerandos e da parte resolutiva. Também é verdade que é sempre um bocadinho constrangedor quando um voto pesar pela morte de pessoas, ainda por cima inocentes, deixa de poder ser aprovado para todos os efeitos. É realmente um voto pesar sobre pessoas que morreram em condições trágicas, não pode ser votado por razões políticas associadas a digressões feitas na parte dos considerantes propriamente. Enfim, eu só digo isto para que, de futuro, quando os colegas sentirem que é possível salvar um voto ou qualquer documento, porque imagino que a parte resolutiva é esta: a Assembleia reunida em sessão plenária manifesta o seu pesar pela morte de, e anuncia o nome das vítimas. Sobre a parte que importa não há divergência. Sobre os adornos preambulares há divergências políticas. Quando se chega a uma situação destas, a falta de consenso é tanto resultado da falta de esforço do autor como dos colegas na Comissão. Eu só queria chamar é quando existe vontade política para resgatar do cesto os papéis, um voto pesar que no seu fundo substancial me parece ser fundamentalmente justo e devido, acho que esse esforço vale a pena. Mas pronto, era só esta nota para dizer que é assim que nós temos funcionado. Muitos colegas já aqui andam nesta já estão familiarizados com os nossos métodos. Faz favor, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco, antes de dar a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para referir apenas aos colegas, esta situação que se vive em Gaza, eu acho que é absolutamente consternadora. Acho que nos deveria interpelar a todos, independentemente das questões políticas ou de natureza ideológica. Mas a verdade é que aqui, relativamente à morte, eu diria mesmo assassinato, porque foram visados por vários tiros com drones a toda a coluna, mas só para dizer que há uma relação entre o facto destes trabalhadores humanitários estarem ao serviço da alimentação para essas populações em Gaza e o facto de haver uma situação de grave crise de fome e acesso a alimentos e à água na faixa de Gaza. E queria também aqui referir, porque eu não me parece que seja de pouca importância esquecer aquilo que disse o secretário-geral das Nações Unidas e que diz que alertou que 4 em cada 5 das pessoas com mais fome no mundo estão em Gaza, onde ninguém tem o que comer, e advertiu que provocar deliberadamente fome a civis pode constituir crimes de guerra. E há um outro documento, já de dezembro, da Human Rights Watch, que diz também que Israel, a fome usada como arma de guerra em Gaza, evidências indicam que os civis estão deliberadamente a ser negados acesso à água e alimentos. Portanto, era só para fazer esta referência, porque me parece também aqui relevante para fazer a associação entre a morte destes trabalhadores humanitários e o facto de haver fome na faixa de Gaza.
Isso é verdade, Sr. Deputado, mas repare, eu também leio aqui uma passagem onde a situação em Gaza é descrita como um genocídio. Quer dizer, é o tipo de qualificação que não foi aqui posta com o objetivo de encontrar um consenso vencedor no plenário. Parece-me evidente, não é? Muito embora possamos eu e o Sr. Deputado ter as nossas opiniões sobre o que efetivamente está a passar lá e qual é o nome que a situação merece. Peço desculpa. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Neves. Eu queria deixá-la para o fim, porque é o seu papel, mas se quiser intervir no debate, intervém agora, não há problema. Está bem, é verdade, é verdade. Tem toda a razão. Sr. Deputado Isabel Pires, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Como é óbvio, enfim, nós pretendemos e achamos importante que a Assembleia da República preste esse pesar, e a discussão em comissão destes votos serve exatamente para eventuais alterações fruto das sugestões que vierem. E como nós não estamos aqui a revisitar, obviamente, o debate que claramente nos divide sobre não só a terminologia, mas sobre o que está em causa com o conflito em Gaza, eu iria fazer uma sugestão de acordo com as opiniões que foram dadas, para que o voto pesar possa ser aprovado. Nesse sentido, sem prejuízo de continuar a defender tudo o que está aqui escrito, obviamente. E, portanto, a proposta seria que no primeiro parágrafo ele terminasse em Gaza, ficava ponto final. No terceiro parágrafo ele terminaria em humanitário. E, portanto, creio que dessa forma fica retirado aquele...
Pela minha parte, manifesto-lhe já o meu agradecimento, Sr. Deputado, pelo seu esforço de boa vontade. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra. Sr. Deputado Paulo Núncio também está inscrito, não sei se há mais inscrições.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na Iniciativa Liberal, obviamente, que não só lamentamos este acontecimento, como o condenamos. Estávamos mesmo à espera desta segunda intervenção da Sra. Deputada Isabel Pires, e dizendo que as duas retiradas que faz do texto deixam-nos completamente confortáveis em poder votar favoravelmente o texto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio.
Eu gostava também de agradecer a diligência do deputado do Bloco de Esquerda no sentido de alterar e eliminar partes do texto. Eu ainda assim considero que poderíamos ir um pouco mais longe. Olhando para a resolução, fala-se em voto pesar pela morte, e não se faz referência a nenhum assassinato. No entanto, no título fala-se fala-se em morte e depois em assassinato, e no princípio do terceiro capítulo fala-se também em assassinato. Eu fazia a proposta no sentido de conseguirmos chegar a um consenso generalizado, retirando a palavra assassinato e substituindo-a por morte, que é o que consta da resolução, da parte resolutiva do projeto de voto.
Sra. Deputada Isabel Pires, quer pronunciar-se? Sim. Sr. Deputado Paulo Neves, faça favor então de usar a palavra.
Muito rápido, Sr. Presidente, só dizer que acompanhamos toda a sua intervenção pedagógica sobre esta questão dos votos, também cumprimentar o Sr. Deputado sobre a disponibilidade para alterar o texto e também acrescentar que, de facto, para acompanharmos o voto é preferível retirar a expressão assassinato e passar para morte, tanto no título superior como também durante o texto. E acompanhamos o texto final proposto pela Sra. Deputada com este pequeno acrescento. Muito obrigado.
Não sei se a Sra. Deputada Isabel Pires quer usar da palavra.
Vai chamar a Sra. Deputada. Enfim, parece-me que é bastante óbvio, mesmo a própria forma como o governo israelita referiu este ataque, que estas pessoas foram assassinadas. E, portanto, dizer que houve mortes poderá significar que eles morreram de ataque cardíaco quando estavam a levar a ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Não foi isso que aconteceu, de facto, não é? E, portanto, não foi uma morte natural. Houve aqui um ataque que provocou a morte destas pessoas. E houve uma aceção, de alguma forma, do próprio governo israelita de que o ataque não deveria ter acontecido. E esse ataque provocou a morte destas pessoas. E, portanto, não foi uma morte natural.
Mas acha que essa dúvida pode florescer no espírito de um qualquer mamífero superior? Que eles morreram com um ataque cardíaco? Acha que isso é uma... Acha que alguém pode inferir legitimamente no uso da sua... no uso dos neurónios que a genética lhe concedeu que alguém morre, se não ser por morte violenta, uma morte violenta?
Sr. Presidente, como é óbvio, estou a exagerar o ponto que estou a fazer, porque de facto é importante referir as coisas como elas são, do nosso ponto de vista. No entanto, sem prejuízo disso, nós poderemos retirar essa referência, se for mais confortável, para a aprovação deste voto. Mas, de facto, há aqui, houve um ataque, não foi uma morte natural e, portanto, as coisas têm nomes e elas devem ser dadas e este Parlamento também deve ter a coragem de dar os nomes àquilo que acontece, mas, da nossa parte, poderemos retirar essas referências.
Então, assim sendo, e uma vez que nós não vamos votar, que isto é matéria que vai ser votada no plenário, eu só queria realmente agradecer a todos a evidente disponibilidade e boa-fé com que permitiram salvar um voto, que do meu ponto de vista, se me permitem, é um voto justo e necessário, e fico, pela minha parte, muito contente que nós tenhamos revelado a capacidade de conversar e discutir e encontrar um compromisso que resgate este voto do destino a que parecia condenado. E, evidentemente, o meu cumprimento é muito especial para a Sra. Deputada Isabel Pires, a quem felicito. Com isto, passamos ao ponto seguinte, que é qual? Ponto 6. Nomeação de relator das petições, Sr. Deputado. As petições é uma daquelas coisas que nos vão acompanhar. Aqui está... O enquadramento jurídico das petições é que precisava ser visitado. Hoje, por exemplo, temos aqui uma petição que conseguiu granjear assinaturas em nome de uma. Refere-se à entrega de contribuições à Segurança Social. Petitionário, o Sindicato dos Trabalhadores Consulares, das Missões Diplomáticas e dos Serviços Centrais do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Nos termos das nossas regras internas, que eu me dispenso escrever pelo simples facto de nunca conseguir compreendê-las, é o PSD quem compete indicar um relator para esta petição. Como a petição só suscitou o entusiasmo de um subscritor, nos termos do artigo número 5 do artigo 17, a nomeação de deputado relator não é obrigatória. Eu, se calhar, se os deputados fazem questão de... Não, não fazem. Muito bem. Mas temos que votar a admissibilidade desta peça, de qualquer maneira. Portanto, vamos votar. Os seus deputados já sabem como é que vão votar isto ou não? Sr. Deputado Paulo Pisco.
Indicaremos posteriormente.
Não é para indicar, Sr. Deputado. Não há nada para indicar. Agora é para votar a nota de admissibilidade.
Ah, sim.
Sim. Seus deputados, alguém objeta a que este contributo unipessoal possa ser objeto de nossa atenção e cuidado e carinho? Ninguém. Considera-se admitido. Muito bem. No instante nisto, chegámos à petição número 3, 15, primeira. que, ao contrário da anterior, já beneficiou de 1.131 assinaturas e refere-se ao embargo económico geral à Federação Russa. Aqui o deputado relator é do PS. Temos que votar a nota de admissibilidade, antes de mais nada. Quem vota contra? Quem se abstém? Admitido. E temos agora que saber quem é o relator do Partido Socialista.
E era aqui que eu iria dizer que indicaremos oportunamente o
relator. Ora, muito bem, Sr. Deputado. Nem esperava de ti outra coisa. Ora bem, entramos no ponto 7. Sétimo? Não. Isto aqui é a mesma coisa, homem.
Não, são coisas diferentes. O que achas mais?
Ah, já percebi. Estas duas que nós estamos agora caducaram com o fim da legislatura. Caducaram elas, caducaram os relatores, enfim. Mas as pessoas são, enfim, glória para todo este trabalho. E agora entramos na sétima. Estas são as novidades, é isso?
Exatamente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Só para dizer que para a petição número 3 indicamos o nosso colega Gilberto Anjo.
Muito bem. O Sr. Deputado toma nota. Gilberto Anjo. Ponto sétimo. Temos agora as petições de mais recente lavra, que já são... Não, isto não é antiga, chefe. Está aqui, 15ª.
Mas entrou quando a Assembleia...
Pronto, petição número 254, 15ª, pela defesa do cessar fogo em Gaza pelo Estado português e a interrupção das relações entre Portugal e o Estado de Israel. Esta petição tem como primeiro subscritor Tiago Filipe Vivo Bento Lila, tem 14.030 assinaturas e o deputado relator é do Chega. Portanto, vamos votar em primeiro lugar a admissibilidade. Alguém objeta a admissibilidade desta petição? Ninguém objeta? Então vamos ouvir quem é que é o senhor deputado que o Chega vai indicar.
Sr. Presidente, nós nomeamos o deputado Diogo Pacheco de Amorim para esta...
O Sr. Deputado, com certeza, o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim. Sr. Deputado Paulo, palavra para...
Sr. Presidente, era só para pedir que pudéssemos voltar atrás, porque eu entendi mal, porque estávamos aqui a ver também a outra... O relator para a petição que nos calha, que é relativamente à petição número 282, que é apresentada pelos Sindicatos de Trabalhadores Consulares. O facto de haver só uma assinatura, efetivamente, não significa que seja apenas uma pessoa. Trata-se de um sindicato que tem mais de 1 milhão de associados. E, portanto, eu pedia ao PSD que pudesse reconsiderar a realização desta petição e, se eventualmente o PSD não quisesse ficar com a petição, podia ser entregue a outro partido, de acordo com a distribuição proporcional.
Dizem-me os serviços que é mesmo só um subscritor, a título pessoal.
Como sindicato.
Mas é anterior. Sr. Presidente, mas aquilo que refere aqui no título é que é o sindicato e a própria nota de admissibilidade refere que deve ser indicado o relator.
Pronto. A questão que importa saber é se esse senhor subscreve esta petição em nome do sindicato, ou se este senhor fez uma petição e invoca abusivamente o seu sindicato. Acho que isto é um ponto que interessa esclarecer, não é verdade? Porque se imagino que os outros 1.000 membros que o senhor diz que existem, cada um fizer uma petição, temos aqui 1.000 petições, todas elas do sindicato.
Nesse caso, Sr. Presidente, o que podíamos fazer era ouvir mesmo o sindicato.
Uma alternativa melhor é decidirmos. Sinceramente, vamos decidir. Se quiserem, vamos admitir isso. Qual é que é o problema? Certeza que o PSD não objeta, por razão de princípio, debater um tema apresentado por um sindicalista sobre uma matéria que não... que é a entrega de contribuições à Segurança Social. E o peticionário, atenção, o peticionário, ele tem uma assinatura, mas o peticionário vem identificado como o sindicato. Portanto, faz favor, Sr. Deputado Marcos Pestrelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, se eu entendi bem a questão, a petição já está admitida, vem aliás admitida da anterior legislatura. Portanto, o que está em causa não é a questão da a sua admissibilidade. O que está em causa é a não obrigatoriedade de indicação de relator por ter apenas um subscritor. E a questão levantada pelo Sr. Deputado Paulo Pisco, e a meu ver, bem, é que tratando-se o subscritor de um sindicato, pelo menos assim está indicado no, na ordem do dia da Comissão, se o PSD não quer reponderar a intenção inicial de não designar relator, porque não sendo obrigatória, é possível.
Sr. Deputado, faz favor, Sr. Deputado.
Vamos entregar depois oportunamente o nome do relator.
Magnífico, muito obrigado. Mais um tema que se conclui do mais feliz modo. E agora entramos no último, petição 315, segunda, que foi apresentada, peticionário do Sr. Rui Pedro Martins, número de assinaturas, mais uma vez uma, referindo-se esta à chamada do embaixador russo ao Parlamento para explicar a morte de Navalny. Quer dizer, Srs. Deputados, eu, sinceramente, acho que esta é inadmissível. Se os Srs. Deputados se considerarem diferentemente, como é evidente, nós não temos poder para mandar vir embaixadores à Comissão para prestar esclarecimentos sobre acontecimentos que ocorrem no fim de... O peticionário pode ser uma pessoa que é afligida pela curiosidade, não é partilhada, aliás, por muitos de nós. Infelizmente, dirigiu-se realmente à entidade errada, uma vez que não consta nas nossas atribuições e competências proceder a este importante inquérito internacional. Sr. Deputado, vamos votar. Quem vota contra a admissibilidade desta petição? Quem se abstém? Quem vota a favor? Pronto. Sr. Deputado, vota a favor? Muito bem. Então, pois é, Sr. Deputado, mas não temos esse poder. Quer dizer, podemos convidá-lo. Sr. Deputado, estará o Sr. Embaixador interessado em explicar-nos porque é que assassinaram Navalny? E como, já agora, o modus operandi? Ora bem, onde é que está... Espera aí, Sr. Deputado, agora temos que ver isto como temos uma nova representação. Tivemos os votos de rejeição da admissibilidade do PSD... Do PS, do Chega, do CDS, a abstenção do Bloco de Esquerda e o favor livre. Muito bem. Agora temos de nos habituar a esta nova geometria, ainda vai demorar algum tempo. Portanto, fica rejeitada esta petição. Agora, passamos ao ponto 8º, outro momento sacramental, discussão e aprovação da ata. Desta feita é a nossa primeira. É a nossa sessão inaugural, 18 de abril de 2024. Sr. Deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Agora, temos aqui um último ponto, Sr. Deputados, que é o agendamento das reuniões. Eu vou dar-vos uma satisfação a este respeito. Como vamos ter jornadas do Bloco de Esquerda e de Iniciativa Liberal, e que calham, é sempre assim, geralmente segundas, terças e tal, ficamos aqui com um problema com o agendamento das próximas reuniões. Eu vou fazer uma sugestão, Sr. Deputados, se vos parecer bem, faremos como eu sugiro, de outro modo, mudaremos o procedimento. Eu prefiro que nós não tenhamos reunião encavalitada nos dias de plenário, se não houver pressão de matéria, do que estarmos a alterar a regra do nosso dia das reuniões, que é a terça-feira. Porque se nós mexemos nesta data sagrada, caros colegas, posso anunciar-vos que eu vou ser vítima das mais diversas investidas, umas vindas do Governo, outras vindas de colegas irredentistas já não falando do embaixador da Rússia na sua ânsia de cá vir pôr tudo em pratos limpos. Sr. Deputado, o bom princípio é à terça-feira nós reunimos e a Comissão ajusta-se com a boa vontade democrática ao calendário dos grupos. Também dizer aos partidos que têm menos deputados, a regra permanece a mesma. Existe uma regra de tolerância em relação a todos os partidos quando não conseguem cumprir um prazo, mas essa regra de tolerância aplica sobretudo aos partidos que têm poucos deputados, porque, como é evidente, não dispondo do dom da ubiquidade, muitas vezes são forçados a falhar a apresentação de matéria agendada, porque não lhes é, por isso, simplesmente, humanamente possível. Assim sendo, só me resta despedir-me de todos e agradecer-vos a todos. Sr. Deputado Marcos Pestrelo, faz favor, está-me participativo.
Sr. Presidente, é só porque está aqui na ordem de trabalhos um ponto chamado Outros Assuntos.
Era este, Sr. Deputado.
Ah, eu gostava de...
Faz favor, desfeitar
o ponto. Muito obrigado. Sr. Presidente, apenas para expressar a minha satisfação pela relevância política que foi dada ao 25 de Abril pelo Presidente dos Estados Unidos e pelo Presidente da França. O Presidente dos Estados Unidos dirigiu uma mensagem escrita de saudação ao Estado português, e isso demonstra a importância que a Revolução Portuguesa teve na consolidação de todos os processos democráticos e no caráter até pioneiro que teve em relação a muitos outros países, mas em particular saudar a qualidade histórica e cultural e política da saudação gravada que o Presidente da França teve a oportunidade de fazer nesse próprio dia, destacando não só a relevância da Revolução, mas dando-lhe a importância correspondente à relevância que a comunidade portuguesa residente em França tem vindo a assumir nas últimas décadas, desde as imigrações em massa dos anos 60 até uma imigração mais qualificada dos nossos dias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se... Sr. Deputado Paulo Pisco. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Pegando aqui nas palavras do meu colega, que eu acho que são muito inspiradoras, era só também para, além destas duas mensagens que foram muito importantes, para fazer aqui uma referência ao facto de o 25 de Abril, e provavelmente isto não é muito percebido aqui em Portugal, e de o 25 de Abril ser celebrado nas nossas comunidades, e muito particularmente em França, em centenas, se não em milhares de localidades. Isso deve-se muito particularmente à presença portuguesa que existe em França, que há mais de 7 mil eleitos e o 25 de Abril celebrou-se em todas as associações por imensa gente portuguesa e francesa. Eu acho que foi verdadeiramente uma festa da democracia, foi uma universalização do 25 de Abril e eu acho que nós devemos isso às nossas comunidades. Aconteceu em França, aconteceu na generalidade dos países europeus e aconteceu fora da Europa. Eu acho que é importante fazer aqui esta referência ao facto de as nossas comunidades terem esse papel na divulgação dos valores de Abril. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisto. E a palavra ao Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para sublinhar a oportunidade da intervenção do Sr. Deputado Marcos Estrela, naturalmente nós acompanhamos o elogio à mensagem do Sr. Presidente dos Estados Unidos e à mensagem gravada do Presidente francês, e também lhe dizer que, de facto, as nossas comunidades comemoraram, e bem, o 25 de Abril, e aliás o Partido Social Democrata teve representado por vários elementos nas várias comunidades nessas comemorações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum colega deseja usar da palavra. Não sendo o caso, resta-me agradecer a todos e desejar uma boa semana. Muito obrigado.